Podcast Folha PE.
Folha Cultural.
E para conversar com a gente, o historiador, pesquisador, advogado, jornalista, radialista, escritor, Luiz Maranhão Filho. Gente, o Dia Estadual do Rádio é promulgado em Pernambuco. A data aprovada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco reconhece a transmissão da Rádio Clube como a primeira realizada no Brasil em 6 de abril de 1919. E para conversar exatamente com a gente sobre isso, Dr. Luiz Maranhão Filho, boa tarde.
Boa tarde. Estou à disposição de vocês.
Pois é, tá me escutando? Tá bem aí? Tá chegando aí a minha voz?
Tá chegando.
Então, Luiz Maranhão, olha aí que finalmente foi reconhecido aí, não é, essa transmissão realizada por jovens, até como uma experiência, um misto de experiência lá nos idos de 1919, mas agora oficialmente é a data, né, do início da transmissão radiofônica no Brasil, e aí aconteceu aqui no estado de Pernambuco.
Finalmente Pernambuco reconhece um fato que é dele, né, porque essa batalha minha vem desde 1980, quando eu ganhei o prêmio Roquete Pinto na Academia Brasileira de Letras, e era justamente contestando a prioridade de Roquete Pinto. Então essa luta vem continuando em vários congressos de radialistas, até que agora finalmente em Natal, no ano passado, todos os radialistas reunidos do Brasil consagraram a data que eu comprovei em dois livros já, na publicação da Memória do Rádio e na publicação de Raízes do Rádio. Então esse congresso em Natal expediu para todo o Brasil uma carta de Natal. E agora em todo o território nacional havia reconhecido. E com a repercussão que teve lá fora, Pernambuco ficou meio omisso. Quando eu transmiti isso para os dirigentes da Rádio Clube, não recebi a devida acolhida, né? Eles é que deviam assumir esse comando. Mas felizmente um deputado agora de Pernambuco, eu não sei o nome dele, parece que é um da família Magalhães, então ele consegue que o Estado reconheça oficialmente. Quer dizer, eu acho que o Estado entra muito atrasado nisso, porque é uma data histórica de Pernambuco, que viu aparecendo inúmeros milagres aí pelo Brasil afora, defendendo o Roquete Pinto. E com as minhas pesquisas, com outros companheiros, nós provamos que Roquete Pinto foi um apoiador, inclusive, de Pernambuco, era primo de Oscar Moreira Pinto, que também não foi o pioneiro em Pernambuco. Então nós localizamos verdadeiros pioneiros e agora está reconhecido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu espero que o Estado não se omissa mais e que os dirigentes da Rádio Clube, que são os donos desse feito, eles deem maior divulgação a isso, não fiquem tão omissos assim não, porque a PR-8 é uma tradição de Pernambuco. Eu acho que vocês, radialistas, companheiros do nosso trabalho, também concordam com isso. Então eu gosto sempre de me pronunciar com toda a ênfase, sem contestação, porque nós temos fatos, temos comprovação, temos recortes de jornais da época, tudo isso foi comprovado e reconhecido pelo Brasil. Então a obrigação do nosso Estado é também reconhecer.
Muito bem. O reconhecimento foi promulgado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco a partir de uma proposição encaminhada pelo deputado Clodoaldo Magalhães para que o dia fosse incluído no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Estado. Mas, professor, Pernambuco, a gente tem a fama, né, de sermos muito orgulhosos, né, de nós mesmos, da nossa cultura, das nossas tradições. E por que será que essa omissão aí com um feito tão importante como esse na história nacional, não é? A primeira transmissão radiofônica aconteceu aqui no estado de Pernambuco. O que será que aconteceu aí nesse meio campo, hein, professor?
Olha, eu acho que a culpa principal é dos nossos políticos. Eles comprovam, você vê inúmeras menções honrosas nas assembleias, e eles ficam omissos do Estado. Então, eles é que devem ter a obrigação primeira de defender essas datas, porque são fatos comprovados. Porque pouca gente sabe que a primeira transmissão que foi feita de FM em Pernambuco, a transmissão externa, foi feita pela Rádio Clube no Congresso Eucarístico que aconteceu aqui em 1937, quando o cardeal Dom Eugênio Pacelli esteve no Recife. Futuramente ele foi o Papa Pio XII. Então essa transmissão foi fruto de Otto Schiller, um alemão que era o técnico da Rádio Clube. Foi transmitido por Abílio de Castro, o primeiro locutor do Brasil, que é outro nome que foi esquecido. Eu acho que não tem nenhuma rua com o nome dele nas câmaras de vereadores. Quer dizer, meu pai foi um dos pioneiros também da Rádio Clube, eu segui essa carreira. São 75 anos de profissionalismo. Então, a gente tem de lutar para o Pernambuco. Porque, de vez em quando, eu estou ofendendo o Estado. Vocês estão vendo nas campanhas políticas aqui, não tem um candidato que defenda as tradições de Pernambuco. O nosso patrimônio cultural é muito ignorado, é esquecido mesmo. Então, tudo isso são correções que só o tempo é que vai fazendo.
É, agora, professor, uma curiosidade, aí é curiosidade mesmo, né? Como foi que o senhor se deparou com esse fato? Onde que o senhor encontrou pela primeira vez essa menção a essa primeira transmissão radiofônica aqui no estado? Conta um pouco para a gente agora dessa pesquisa, né? Como foi que tudo isso começou?
Olha, foi em 1980, quando abriu esse concurso da Academia Brasileira de Letras, de Prêmio Roquete Pinto. E eu escrevi o livro e submeti lá, e tinha vários autores carioca, todo mundo defendendo o Rio de Janeiro. E aos 300 de Ataíde, que na época é o nosso mestre de Caruaru, que era o presidente da Academia de Letras, aí tomou a defesa, ele mesmo em plenário, dizendo, não, eu morei na minha terra, sei disso tudo, que a Rádio Clube tinha experiências anteriores. Agora, não sabia os detalhes técnicos, e o livro já esclarece tudo isso. Eu consegui localizar nos destroços da transmissão da Rádio Clube lá em Casa Amarela, até o primeiro aparelho de transmissão, que era um aparelho fabricado em Paris, onde foi feita a primeira transmissão. E descobri o nome de outros heróis também, que havia o Tito Xavier, o funcionário dos Correios, que construía aquele rádio Galena, aquele rádio chamado Baixo Falante. E vi todo esse aparato, essas peças com a ajuda de Abílio de Castro, de Otto Schiller, de Zil Matos, os veteranos com quem eu convivi. Porque meu pai foi o pioneiro também no rádio teatro em Pernambuco. Eu entrei em rádio com 8 anos de idade, eu já estava fazendo vozes de menino na rádio novela. Então nunca abandonei essa seara e sempre batalhei por isso.
É, e esse momento também, não é, do radioteatro, da radionovela, dos programas de auditório em rádio também, foi uma época considerada a época de ouro, não é, do rádio pernambucano.
É, quando eu morei no Rio de Janeiro durante 6 anos, trabalhando em jornalismo, no Diário Carioca, e houve uma discussão dessa também lá em torno disso. Então, é preciso que tenha mais gente, que não seja um batalhão, que eu não seja uma voz isolada. Agora está vários pesquisadores do Brasil defendendo isso, inclusive uns contra, eu chamo os contra-coluna, tem uma pesquisadora lá de Minas Gerais que queria levantar essa bola para a Argentina, dizendo que a Argentina foi 1920. Eu viajei para a Argentina a Buenos Aires 2 anos atrás, fazendo essa pesquisa, e descobri que a Argentina ficou atrás do Brasil nisso, né? Porque o nome PRA8 não é por ser a oitava, não, é pela ordem de geográfica que foi determinada nessa numeração. Então a Rádio El Mundo de Buenos Aires é a segunda na América Latina, mas atrás da Rádio Clube. Então há outros fatos que os pesquisadores mais modernos que agora estão abraçando essa seara também. É uma crítica que eu faço sempre às universidades. Elas são as primeiras a fazer pesquisa para revelar a verdade dos fatos e não só ficar na superficialidade repetindo as coisas que se publicam no Rio e São Paulo. Quer dizer, Pernambuco é Pernambuco, é Brasil, está à frente desse povo todo, eles têm que tirar o chapéu.
Isso. E aí a gente agora tem que ter uma uma reorganização, né, nesse ensino, inserir essa nova, essa data, não é? Corrigir isso, não só nos ensinos técnicos, né, nos cursos técnicos, mas também nas próprias universidades, não é? De que essa data aí, que essa primeira transmissão radiofônica que aconteceu aqui no estado de Pernambuco, isso está foi pesquisado, tem comprovações históricas, não é, do fato ocorrido, e a gente precisa agora que isso realmente entre para o universo acadêmico, não é, que seja feito, contada essa história aí direitinho, não é isso, professor?
Exatamente. Quer dizer, pesquisa não se para, pesquisa é permanente. Está um livro meu, está numa editora já do Sul, infelizmente aqui as editoras daqui não defendem Pernambuco. Mas o livro vai sair, deve sair até o fim do ano, com certeza. Eu levanto outro fato, a briga de Assis Chateaubriand com a Rádio Clube de Pernambuco. Então foi outro episódio que foi esquecido, outro que é muito saudado aqui em Pernambuco, como o homem que adquiriu a Rádio Clube, já sobre ele, acabou com a Rádio Clube na época, não fez o destaque que ele tem. É o mesmo caso do Diário de Pernambuco, que é o jornal mais antigo em circulação na América Latina, que está se acabando aí, como toda a empresa do Rádio Clube Pernambuco. Os novos donos não acolheram as divagações que a gente fazia, e é por isso que a Rádio Clube hoje não é a líder do Estado, que deveria, a posição até defendida pelo próprio Estado deveria defender isso, como a Agamenon Magalhães defendeu na sua época.
Professor Luiz Maranhão, voltando ali ainda para aquela época, né? De grande movimentação, com atores, atrizes, orquestras, um cast, né, de atores, de apresentadores, que movimentava os rádios. O que é que aconteceu? Por que é que isso, de repente, foi mudando? Acabaram-se as novelas, os teatros, as séries, né, que aconteciam. Jerônimo, Herói do Sertão, grandes novelas também, radiofônicas. O que é que mudou? Será que a gente não teria como retornar a isso? E aí eu abrir aqui um parêntese e puxar a sardinha aqui para o nosso lado, a Rádio Folha FM, né, através da nossa gerente Marise Rodrigues, ela vem instituindo isso, né, trazendo de volta essa coisa do rádio teatro, dia de sexta-feira, que a gente tem rádio teatro, inclusive com textos, né, do Luiz Maranhão Filho, que a gente tem guardados e precisando aí serem dramatizados. Onde é que se deu esse término desse movimento? Que inovação foi essa? Foi o advento da Embratel e aí acabou com essa transmissão, com a força da transmissão local, professor?
Aí há um fato que é muito destacado nas publicações que eu tenho feito, que é o seguinte: antigamente o rádio que nós fazíamos, todos nós profissionais, a gente fazia o rádio com um radialista, era dono do prefixo. Então, todos os diretores de rádio da época eram radialistas. De repente, a gana dos empresários foi tomando conta dos prefixos. E hoje você não sabe nem quem é o dono da rádio, quem é o presidente da empresa. Porque antigamente o radialista tinha acesso até o gabinete do chefão da empresa. Uhum. À medida que o empresariado foi associando desse pote de ouro, aí foram afastando os radialistas. Hoje a gente encontra leigos dirigindo rádio, políticos à frente de rádio, uma festa com o governo dando golpe no próprio rádio, como de repente apareceu a febre de fechar as FM, as AM, as emissoras de faixa de AM, a amplitude modulada, e para todo mundo transmigrar para a FM. Há um empresário daqui, eu escrevi um artigo no jornal dele, dizendo que ele foi um brilhante defensor do rádio ao juntar os dois prefixos. Quem tem um FM pode ter um AM, porque a AM tem um alcance muito maior, um alcance até internacional, enquanto a FM é restrita a uma cidade. Então é o controle político que está em cima do rádio. Então essa mentalidade precisa mudar. E precisamos mudar principalmente as universidades, que deveriam ser os defensores disso e não são. Há muito leigo aí. Eu fui professor de universidade há mais de 50 anos, saí pela idade, tanto na Universidade Federal como na Universidade Maurício Nassau, ensinando rádio. Eu dizia ao pessoal, olha, principalmente a gente tem de entregar a rádio a profissional, não pode ter improviso. Hoje qualquer pastor que pague uma verba aí, ele tem um canal à sua disposição. A mesma coisa, a venda de espaço para a política, para todos os lados, criando até ficções. Por exemplo, você vê essas rádios comunitárias, isso é um golpe político, porque não pode uma frequência única ter uma rádio para todo o Brasil. Em qualquer estado que você for sintonizar uma rádio comunitária, é o mesmo prefixo. Para quê? Para o empresário entrar, o político entrar. Eu encontrei rádio interior de Pernambuco mesmo, que o político era dono da FM e dono da comunitária. Saía de uma porta e entrava na outra. Quer dizer, não é essa a função do rádio. O rádio é cultura. Então a gente não tem nem secretário de cultura dos estados que se voltem para o rádio. É a sorte que uma empresa como a Folha de Pernambuco assume essa área, atuando em rádio, atuando na imprensa escrita também. É o mesmo problema que sofre a imprensa escrita, que está se acabando. Eu fui redator do Diário Pernambuco desde 1948 e fico triste quando um estado do tamanho do nosso tem apenas 3 jornais, quando na realidade se tinha 7, 8 jornais por aqui. Então é um mundo que está mudando, esperando que pelo menos na pandemia faça esse sujeito deitado em casa, fique refletindo sobre o que é o rádio e não essa televisão que está virando uma rede de todo o Brasil, que você na Amazônia tem que ouvir o que pensa o Rio de Janeiro e São Paulo. A gente aqui em Pernambuco tem poucos canais que tenham voz, que possam ser nacionais, mas ao mesmo tempo sejam estaduais. Então eu acho que a posição de força, a minha idade já não permite a luta que eu tinha no passado, mas são 87 anos de combate que eu continuo a levar até quando for o tempo, quando as pandemias deixarem.
Professor Luiz Maranhão, e a gente vê tantas mudanças, as novas formas, né, de comunicação chegando através do advento, né, das redes sociais, da internet, as rádio webs, mas a rádio ela continua com a sua força, não é?
É
impressionante, e com o seu alcance, como as pessoas ainda ouvem rádio, gostam de ouvir rádio, participam dos programas de rádio, não é? Quando a gente abre o microfone para que o ouvinte opine, para que o ouvinte peça música, um monte de recado, é como eles participam, não é? É uma paixão, não é? E essa proximidade do ouvinte com o rádio, que é muito mais fácil de se conectar, não é, do que qualquer outra ferramenta, outro veículo de comunicação.
Você vê, por exemplo, a gente está falando aqui de rádio, imagine a audiência disso que seria se a gente se limitasse a uma frequência na internet. Uma rádio muito privativa, muito íntima, é diferente de uma rádio de expansão, uma rádio que não tem limites para ela. Ela vence todos os horizontes. Então, quando eu tomei posse, muitos anos atrás, na rádio universitária, da Universidade Federal de Pernambuco, então eu disse no discurso de posse que o rádio teve um princípio, mas nunca terá fim. E é uma verdade. O rádio não vai se acabar. Vai chegar em qualquer momento que você esteja em perigo, o rádio estará presente enquanto os outros órgãos ainda cambaleiam pelo caminho.
E agora com o dia do dia 6 de abril, né, como o dia estadual do rádio, vamos aí o ano que vem fazer um grande evento, não é? Que todas as rádios nesse dia, especialmente nesse dia, tragam em sua programação momentos e programas especiais voltados para isso, né, para essa pesquisa, para a importância dessa pesquisa e para a importância dessa promulgação desse dia, né, o dia estadual, mas que modifica a história, como ela é contada, né, nacionalmente.
É. Pois é, se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar a Carta de Natal, que é um documento oficial assinado por pesquisadores de todo o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Então, essa Carta de Natal é um documento que a gente precisa divulgar sempre, né? Qualquer que seja os meses. Os jornais daqui nem publicaram essa Carta de Natal, que saiu do Rio Grande do Sul ao Amazonas, que eu sei que foi distribuído por todos os pesquisadores. Então, para Pernambuco de Leão do Norte, está virando uma vaquinha maciça, né? Muito mansa, mas que os heróis de Pernambuco, os heróis da restauração de Pernambuco, estão calados, mas não aparecem mais, não.
Mas é isso, mas o importante é que foi feita aí a justiça, né? A história está sendo escrita, né? Verdadeiramente, como trazendo o fato, como ele realmente, o histórico, como ele aconteceu e sendo comprovado, e que está a gente aí agora com essa lei promulgada, não é? Para o Dia Estadual do Rádio. Professor Luiz Maranhão Filho, grata, principalmente por todos esses anos, né, dedicados ao radialismo, dedicados ao jornalismo, à pesquisa, né, e principalmente por nos trazer essa oportunidade, né, de ser essa história ser contada direito, trazendo aqui para a gente a primazia, aí, o pioneirismo da transmissão radiofônica.
Tá, muito obrigado pela atenção de vocês e estarei sempre à disposição. E vamos contar com a Rádio Folha nessa divulgação que vale a pena. É por amor a Pernambuco.
Ah, e olha, e a gente durante o período da Páscoa, o mês inteiro em que a gente vivencia o advento da Páscoa, a gente traz testemunhas de Judas, viu, aqui no nosso horário do Rádio Teatro, viu, professor?
Tá, pois não.
É isso. Grata, boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
Podcast Folha PR. Folha Cultural.